God of the sun, conqueror of the moon. One name has struck fear in its opponents' hearts for thousands of years. In a city like this, we are all gods of the sun. In a city like this, we are all Apollos.
Olá pessoal, bom, beleza? Estamos aqui no primeiro episódio do ApolloCast.
Que Enzo do Birmingham Iron, torcedor do Birmingham Iron, tô aqui pra analisar um pouco do Iron e das falhas da nossa equipe e o que a gente não pode aproveitar também.
A gente pode falar sobre que o time novamente jogou muito bem no último jogo agora contra o Iron. Dá pra ver ainda que houve os problemas ainda dos tackles, que o time ainda não aprendeu a fazer os tackles.
Sim, o time tipo Trent Richardson às vezes conseguia corrida de 6, 7 jardas, muitas vezes porque o time não sabia dar tackle.
E dava pra ver que o time melhorou muito defensivamente também, mas mesmo assim os problemas dos tackles ainda é um grande problema pro time. Tá dando muito espaço ainda para os running backs passarem da nossa defesa.
Falando sobre running backs, os running backs do Apollo eram muito bem. Tipo, o Devon Smith, o Akin, acho que não apareceu muito. E o Johnson, né?
O Dennis Johnson também tá jogando demais. Os dois Johnson do time estão jogando demais, né? Tanto o running back, tanto o wide receiver. O Charles Johnson acho que é o nome do nosso ataque hoje. Junto com o Garrett Gilbert, talvez.
O Charles Johnson também, o wide receiver perfeito. O Gilbert. Mas o que mais me decepcionou nessa partida foi a atuação do Pérez, o QB do Iron.
Vamos falar a verdade, que Pérez, cara. O Pérez, ele é muito ansioso pra passar a bola. Então, tipo, ele não espera a rota formar. Quando a rota tá formando antes de o recebedor tá livre, ou às vezes tem, tipo, ele lança no recebedor que tem dois defensores marcando e tem um que tá livre perto da linha do first down e o outro tá lá longe pra caramba. Ele lança a bola longe pra caramba e faz interceptação. Mas tem que ressaltar também o Pierce, que foi o quarterback que entrou depois do primeiro quarto, que é um ótimo, que aparentemente nesse jogo pareceu ser um ótimo quarterback, conduzindo o time para dois touchdowns.
Se eu não me engano, o Pierce, ele é o quarto quarterback da AF a entrar, né?
Sim. Então, o reserva é o quarto.
Sim, tem o Mettenberg.
Foi o Mettenberg, o primeiro foi o Nelson, depois veio o Murray. A gente pode ver que esses quatro reservas aí, eles melhoraram muito os times, mas apesar que o Split ontem jogou bem, mesmo com o Berkovic, foi acho que a melhor partida da AF até hoje agora.
Quanto é que foi o jogo?
É, 20.
Foi apertado.
Ficou. Acho que foi o melhor jogo até agora.
27, alguma coisa, se não me engano.
Foi
27. Eu sei que eles ganharam por um field goal, se não lembro de quanto.
Foi o melhor.
Mas agora a gente tem dois ótimos jogos na EAF, né? Que já foi o do nosso time contra o Commanders. E agora esse jogo aí do Salt Lake Stallions contra o San Diego Fleet, pra mim, é o melhor de parado da EAF agora.
Sem dúvida, pra mim foi o mais parelho até agora, mano.
Sim.
Tipo, Commanders e Apollos, Fleet e Stallions estão no patamar de serem os melhores jogos da temporada.
Sim.
E também porque os times estavam fazendo campanhas ruins, 2-1 e outro vindo de uma vitória e duas derrotas e outro de 2-2.
O Stallions agora tá um quarto. O West tá embolado. Então...
Sim, a gente pode perceber que, tipo, o Fleet, ninguém dava alguma coisa pro Fleet depois da derrota pra eles, pros Commanders. Mas depois eles começaram a voltar com o Felipe Nelson. Aí o Felipe Nelson levou o time agora pra liderança da divisão, né?
Sem falar que o quarterback dos Salt Lake Stallions, ele é meio, tipo, pressionado, é desesperado igual o Pérez.
Sim.
E dava pra ver. O Salt Lake não tem kicker e o quarterback é bem
Mas tem o kicker, nosso famoso aproveitamento 1-4.
O quarterback do Salt Lake, ele demonstrou uma partida pífia até o terceiro quarto. Chegando no quarto, ele destruiu o jogo. Ele quase ganhou a partida, sozinho.
Não, uma curiosidade aqui que todos esses QBs reservas chegam no quarto e, tipo, arregaçam.
Sim, e também ele foi interceptado 3 vezes pelo mesmo quarterback, que foi o Kelly, né, Cameron Kelly. Eu acho que foi a melhor exibição de um cornerback da liga até agora. O cara só interceptou 3 vezes.
O quarterback reserva é o cara que, tipo, tá ali, se você quiser pegar uma vaga como quarterback principal, ele tem que mostrar serviço, né, cara? Uhum. Ou senão ele vai ser o esquenta-banco pra sempre.
Sim, e deu pra ver também que o reserva do Stallions não é grande coisa. Tanto que nas primeiras posses de bolas dele, ele sofreu um fumble. E na outra ele só fez o intentional grounding. Ele não fez mais nada na partida depois. Ele entrou por causa da lesão do Woodrum. Aí o Woodrum voltou. Aí fez a interceptação. E no, nas outras jogadas ele fez os touchdowns aí. Quase venceu o jogo.
Eu entrego que tava muito boa. O Ed viu a nossa narração lá no grupo da Aliança Geral.
É. Aquela você sabe narrar e no final começou a tocar o parangolé lá.
Chute lá, Virum.
É porque vocês ouviram aqui ontem, aqui eu, o Ed e o Fleet fazendo free.
É, a primeira coisa que a gente fez aqui, no meio do jogo, foi começar a falar da propaganda da Turbo Free lá. É, free.
Não é nem isso, é muito ruim. É pior que a propaganda do iFood do que a da Mafre, cara, meu Deus do céu.
Não, a propaganda da Avon consegue ser...
Nossa, que essas propagandas americanas são até legalzinhas, mas as brasileiras...
Não, as propagandas americanas são legais, as brasileiras aqui é uma merda.
Eu acho que a ESPN tá fazendo escola de propaganda, né?
Tá, não, agora deve ainda tá nos Estados Unidos. A propaganda deve estar a preço de banana, de certo.
Pois é.
Mano, essa mas propaganda... tipo, não tem uma propaganda brasileira boa, isso é tão foda.
A da iFood acho que é a pior, né? Se não for da Mafra, porque...
Eu acho agora que a mais chata que tem.
Pior, mano. A do ovo lá do Bradesco. Nossa, horrível, mano.
Nossa, aquele horrível.
Tido, velho.
O da Bia do Bradesco?
Bia, você consegue pesquisar uma coisa aí, Bia? Pelo amor de Deus. Use a Bia. Sobre o desempenho do Pérez, que me decepcionou muito, porque ele estava esperando um grande confronto de QBs, o Gilbert
no
contra
início,
o Pérez.
No início da temporada eu nunca pensei que eu iria ver Pérez em banco.
Também não.
Isso porque o Apollos fez isso em apenas uma jogada do Pérez, né? Ele
sim.
Fez a jogada, foi interceptado e foi pro banco.
Aí teve a pick 6 do Kate Reed.
Eu achei um pouco precipitado essa ideia do técnico, até deu certo, mas, tipo, só logo na primeira campanha, eu achei sacanagem.
O Price.
Eu acho que eu queria menosprezar o trabalho do time, mas aquela pick 6 pra mim acabou com o jogo, mano.
Sim.
Se não tivesse rolado as duas, tipo, pick 6, a pick 6, o passe que o Pérez jogou pra cima no azar, assim, pega a bola aí, a bola, e talvez... teria diminuído 7 pontos, conseguiria uma virada se conseguisse notar touchdown.
14-0 no primeiro quarto é muito difícil virar.
Se eu tivesse 7-0 eu até falava. 8-0 até falava que dava pra virar.
E ontem eu coloquei o Kate Reeve, o cornerback do Apollos, como um dos jogadores chave para essa partida, que ele podia decidir em apenas uma jogada no jogo.
Uhum.
O jogo.
Ele também é o primeiro quarterback a chegar a 1000 jardas na EEF. E agora ele, disparado, óbvio, o melhor jogador da liga. 1200 jardas de passe, né? Ele tem uma boa média aí. Se ele não for pra NFL, eu paro de assistir a NFL.
Não, ano que vem ele deve ir.
Eu acho que vai.
Esse ano, né, é meio precipitado.
Uhum.
Eu acho que não vai, porque senão ele já teria que estar sendo negociado, né? Porque a época de free agency vai até a terceira, quarta semana, se não me engano. Daí ele já teria que estar mandando as propostas, né, cara?
O Pérez teve proposta de outro time.
Pois é, se você ver por um lado, o Pérez, ele já foi, já tentaram chamar ele para 8 times diferentes, só que ele falou que não queria ir, ele queria pegar a quilometragem na EAF para ele ir para um time da NFL. Mas assim, até o Pérez foi chamado, por que que o Gilbert não pode, né?
Ele tem tempo ainda, né?
Ele é novão, bem novo, então tem tempo. Se você entrar novo no esporte, você consegue fazer, ó, tipo, umas 2-3 temporadas ali na EF e daí ir pra NFL.
Uhum.
Apesar de ter tido um desempenho meio abaixo ontem, ele ainda vai ter chances de mostrar o trabalho dele, né? Pelo menos metade da temporada.
E também tem o mérito aí do head coach do Apollo, né? O Steven Spielberg, alguma coisa assim. Tipo, ele é o melhor head coach da EF atualmente.
A jogada dele que ele chama é maravilhosa, né? Logo na primeira semana, o cara só fez o Philly Special lá.
É, Philly Special.
Ah, fala do Philly Special com o torcedor do Redskins daqui, né?
Eu tenho ódio do Philly Special, cara. Torcedor dos Patriots, mano. O senhor já entende meu ódio, né?
Aqui tem dois Dolphins, um Redskins e tem um Patriots aqui também.
Temos, sim. E eu fiquei puto com aquela jogada no Super Bowl 52. No Philly Special.
Acho que foi a melhor jogada aqui do Super Bowl, né? Dizer a verdade.
Pior que sim.
Você não espera que no Super Bowl vai rolar uma trick play dessas, né? E o Peixe até tinha tentado, se eu não me engano. Tinha tentado um lance assim também. E o Tom Brady acabou dropando a bola, né?
Foi. Foi uma trick play bem enrolada pelo Doug Peterson, né? O head coach do Eagle. E muito bem executada pelo Nick Foles.
Sim.
Teve também, tipo, o Patriots no, que tinha feito no último Super Bowl, que teve uma trick play que tinha sido, acho que o Edelman que tinha lançado. Só que, tipo, foi durante a temporada regular, não foi no Super Bowl.
Mas o Edelman eu fiquei bem no colo. Ah, também teve a trick play do Dolphins contra o Raiders.
Pra ser sincero, eu não vi Dolphins e Raiders.
Tipo, foi o Tanner passando pro gol. Aí o gol passou pro Wilson, se não me engano. Foi assim.
Eu só acho que a melhor jogada da temporada deveria ser o Mariota lançando pro Mariota recepcionando.
É, o Mariota naquele jogo lá, ele só foi um tackle, ele foi um running back, ele foi um quarterback, ele foi um wide receiver, ele quase foi um tight end. Ele foi tudo.
Naquele ele ganhou o jogo.
Ah, foi muito. Tipo, eu achei que aquela que tinha que ser a melhor jogada do NFL. Do Mariota lançando pra ele mesmo.
Aí fizeram aquele meme lá da Gisele Bündchen falando que meu marido não lança e pega a bola.
Aham. Daí colocaram prazer, Mariota.
Ó, o Mariota deveria ter falado aí, ó. Eu faço isso.
Seria muito engraçado se fosse.
Mas, tipo, sobre o jogo, agora voltando ao assunto, tipo, esse jogo deveria ser do naipe de Commanders e Apollo, na minha opinião. Aí me decepcionou muito a forma como o Iron jogou.
Eu esperava mais, principalmente, da defesa do Iron. Mas aí...
Sim, a defesa do Iron...
muito buraco. Daí ferrou, né? Daí, ó, se você marcava no meio, deixava o lateral livre. Se você marcava os laterais, deixava o meio livre. Se você fazia blitz, vinha passe. Se você não fazia blitz, vinha corrida.
A defesa que, tipo, permitia 8 pontos por jogo, tomou 31.
A defesa do Iron... deu completamente errado o ataque do Apollos. Ele dizimou a defesa do Iron no último jogo. E dava pra ver que nesses dois últimos jogos o Iron não está dando certo.
Uhum.
Tanto contra o Commanders, se não me engano, quanto contra o Apollos. O Iron não conseguiu jogar, não conseguiu impor sua defesa de novo. E vamos ver o que pode acontecer aí, porque depois do jogo de hoje, sei lá, hoje tem mais um jogo aí que é o MVC Legends. Pra mim, quem ganhar também entra na disputa dos playoffs aí. Não sei, vai que rola.
Porque fica um jogo atrás do Iron.
Sim.
Fica.
Quem vencer agora fica um atrás do Iron, exatamente.
É, vocês acham que o Gilbert terá espaço no elenco dos Raiders?
Os Raiders? Cara, eu acho que ele seria banco lá, mas tipo, ele entraria assim em algum jogo, assim, sei lá, se o Derek Carr machucasse, eu acho que ele talvez teria espaço no time, sim. Mas não vejo ele titular, não.
Com o técnico que eles têm
se
lá...
Se o AJ McCarron é reserva do Derek K, porque é o Gilbert, não pode ser, né?
Uhum. Mas o Derek K, ele não é ruim, ele tá... Ele tá vindo em algumas temporadas agora que ele não tá dando certo, desde a lesão dele lá no jogo. Foi quase... Eles estavam indo pros playoffs, ele lesionou e o Raiders morreu. Nunca mais conseguiu voltar a ser aquele time.
Ele mas teria espaço no Dolphins.
Ele teria espaço no Dolphins. Qualquer um teria espaço no Dolphins, com o Ryan Tannehill lá.
Até eu tenho espaço no Dolphins.
É, o Ryan Tannehill é um cego no pocket, ele é todo perdido.
O Ryan Tannehill, ele é ruim, é, tipo... Mesmo não lesionado. Aí quando ele lesiona, ele é 3 vezes pior. Porque isso
é. Ele empolgou em 2016. Empolgou em 2016. Aí quando veio, meu Deus do céu.
Só teve uma temporada que o Dolphins pareceu que o Ryan Tannehill era bom, que foi 2016, que o time chegou aos playoffs. Aí aquela temporada o Ryan Tannehill parecia que tava bom. Aí ele machucou e entrou o Murray. Acabou o time.
É o Moore, né? Matt Moore.
E agora temos o fim da novela do Antônio Brown, né?
É, acabou a novela, né? O Antônio Brown foi pro Raiders, cara. Você acha que isso pode acontecer, mano? Agora que o Raiders tá com um wide receiver aí, que pode chegar a 1.200 jardas, que é a última
John
vez que...
John Gruden...
A última
irá
vez
que... fazer o... merda.
Isso o Gruden irá fazer merda, isso todo mundo já sabe.
Eu falei, não, não consigo, mano. Que até que...
Era... Porque o Raiders tem o AB mais 3 picks de primeira rodada e pode fazer um não sei. Mas se selecionar bem.
Eu acho que o Gruden vai usar o Antônio Brown como moeda de troca.
Será? O Antônio Brown como moeda de troca?
Olha o que ele fez com o Khalil Mack. Olha o que ele fez com o.
Não, mas ele fez justamente isso porque ele quer chegar com um time forte quando o time chegar em Las Vegas.
Porra, Khalil Mack não é forte? Mas...
Não, sim, não, lógico que é, mas ele quis renovar o time, pá. Por isso que ele fez todas essas trocas, que tá cheio de first pick.
O AB é melhor que o Amari Cooper, só que o AB é mais velho que o Amari Cooper.
Esse que é o problema, entendeu? Ele trocou um cara de novão, sim, por um cara de 30 anos, que é running back na liga, 30, na casa dos 30 já é difícil, cara. Tomou muita porrada, essas coisas assim.
Tem
boatos que o Raiders, que é o Kyler Murray no draft, e o Le'Veon só arrumou.
A própria posição é pra chegar a uma idade mais avançada.
Vocês acham que o John Gruden vai pegar o Amendola, que agora tá chutado dos Dolphins?
Cara, eu não sei, acho que não. Seria estranho também, porque aí seria dois wide receivers... Que tem a idade avançada já pra uma posição.
Porra, pra tancar um ano, dois receiver com idade avançada, faz um contrato de um ano e GG.
É, faz moeda de troca
mas
também.
O Miami Dolphins deu 14 milhões na Amendola.
Cara, eu não sei se o Amendola tudo isso não, mano.
O Amendola não parece. Ele jogava bem no Patriots porque o Patriots é sistemático. Ele se adequou. Ele se adequou ao sistema, aí no Dolphins, que não é um time tão sistemático quanto o Patriots, ele deu completamente errado. Só fez
uma puta
jogada, ganhou muitas jardas lá e foi tirado desde ele.
No PS tem o Tom Brady também, né? O Miami Dolphins tem Ryan Tannehill e Brock Osweiler.
Não dá pra comparar o Ryan Tannehill com o Tom Brady, né?
E tem o Brock Bowser também.
O que é melhor, Brock Osweiler ou Ryan Tannehill?
Nenhum dos três.
O Tannehill é feito de vidro.
Ah, o Brock Osweiler já ganhou.
Você recebeu o maior salário da liga, né?
Uhum.
Como é que você pode.
É que nem os caras fazem no Madden, né? Você pega uma porcaria pra trocar por uma coisa melhor.
O Osweiler até levou o Texas pra um playoffs, né? Se eu não me engano. Ou foi ou foi ele no Bronx? Ele no Bronx também. Acho que foi os dois. Tanto no Bronx,
Bronx
também.
No Bronx ele ganhou de Brady.
No Bronx ele deu certo, não sei porquê. Ele começou a dar certo, aí ele foi trocado. Aí ele foi embora. Aí acabou, não existe mais Bronx.
Acabou a carreira. Mas, vamos ser sinceros, e Kyler Murray será draftado?
Kyler Murray será draftado para ou Giants ou Dolphins. Eu acredito.
E se nenhum dos dois draftarem, qual que é a possibilidade de cair nos peitos? Eu creio que zero.
Eu também creio que zero.
Zero.
E se acontecer... Os times bobearam mais uma vez, igual no draft de 2000 com o Tom Brady.
Tipo, o Ed deve concordar comigo que a melhor pensamento pro Dolphins é tancar em 2019 e em 2020 pegar o tour.
Sim, é porque a gente percebe que a classe desse ano é incomparável à classe do ano que vem de quarterback.
Não só ano que vem, 2020 e 2021 tem ótimas classes de quarterback.
Sim, a 2020, se eu não me engano, vai ter o Tua, né? O Tua, o Tagovailoa. E
o Herbert.
Em 2021 vai ter o Tyler Lawrence, só. Sunshine vai chegar pra ali.
Olha os quarterbacks que podem sair na primeira rodada de 2020. Dick Fromm, de Georgia.
Mas temos o quarterback de Duke, que também é um ótimo quarterback.
Daniel Jones é um bosta.
Enzo, você que é Patriots aí, você acha que o Patriots deve tancar pra pegar o Tyler Lawrence?
Creio que não. Porque aos boatos de Tom Brady, ele joga esse ano, renova por 3. Ou seja, quanto não fecha.
Sim. Mas assim.
O Brady quer jogar até os 45, cara.
Então, isso que eu falei, ele vai fazer 42. Ele vai renovar por 3. Daí, ó, 2020, 2021, 2022. O draft de 2023 que vai ter que pegar um quarterback.
Sim, mas até lá, será que alguém assim tão bom quanto o Tyler Lawrence deve aparecer?
Creio que não.
Ah, então vai rolar um problema aí, né?
Vai.
Não, daí nós vamos igual nós vai ao win nesses últimos 4 anos e depois nós vai nas trades.
É, vai começar
a virar. O Colin Kaepernick.
Vai começar a
Colin virar. Kaepernick é o futuro QB dos Pets.
Creio que não seja o Colin Kaepernick, mas tudo bem.
Ah, é, o Colin Kaepernick agora tá, pelo jeito, o time que na NFL então, tá mais querendo ele é o Dolphins, né, que eu vi lá.
Não, mas o Dolphins tá querendo todo mundo, cara.
Pois é, o Dolphins precisa de jogador, mas eu acho que não devia contratar nesse ano, não devia fazer as trocas desse ano, não devia pegar nenhum jogador bom pra exatamente pegar uma pick maior pro ano que vem.
Seria uma classe do left mais defensiva, né? Tamo com o time.
Precisando. E o Dolphins não parece precisar tanto de defesa. Acho que ele precisa mais de um cornerback esse ano do que um quarterback.
Tem o Edson, o Howard.
Sim, o time precisa muito de cornerbacks e da linha ofensiva. De resto, acho que ano que vem fica aí com o quarterback e prepara
para. E vamos para os desolados de New Orleans Saints. Em um ano também estará sem quarterback.
Sim, o Saints também está muito próximo de perder o Breeze já, né? Porque o Breeze já tá velho também. E esse aí eu acho que vai ser o lugar do Tyler Lawrence. Eu acho que o Saints deve pegar ele.
Ou tipo, fazer esse ano ruim pra pegar o Tua ano que vem.
Pode ser também, mas eu acho que o Tua é.
O Saints vai pro rebuild, né? Saints é uma equipe muito competitiva que pode brigar e como brigou
no passado. O Saints, esse ano, eles não tem nenhuma escolha de primeira rodada, eles trocaram tudo nesse ano.
Sim.
Eu achava que eles iam pegar o Lamar ano passado naquela trade.
Parece bem que o Saints já tem uma boa base também, né, velho? De time.
É, ele tem.
É, só a quarterback mesmo que vai precisar, porque o reserva é Mato Grosso.
Mas você percebeu.
Os
quarterbacks do Saints, eles não são tão ruins ainda. Porque, tipo, as primeiras temporadas deles não são titulares ainda. Mas você percebe que o quarterback do Saints, ele é usado tanto como running back, tanto quanto tyrant.
Lembrando que o quarterback do Saints, novato, bloqueia, passa e recebe.
Pois é, eu acho que esse cara aí é o. Provavelmente o cara que vai ser o futuro do Saints. Não acho que o Saints deve gastar alguma coisa agora no quarterback. Ele deve gastar daqui a 2 anos mesmo pra pegar o Tyler Lawrence.
É o Ted Bridgewater. Pronto.
Mas vamos falar um pouquinho sobre New York Jets. Os desesperados de Nova York.
Jets?
Eu acho que o mais desesperado esse ano é o Giants. O Jets...
Jets tem espaço na folha salarial.
Muito espaço, por sinal.
Sim, o Jets... Ele parece que é o time que tá tentando se arrumar pro ano que vem. Parece que vem forte pro ano que vem. O Giants não...
Todo ano é assim.
Todo ano é assim. Só que o Jets sempre vai mal na temporada, né?
Ah, ano que vem forte.
Pois é, ano que vem não vai ser bem.
Não, a Danguense de Red Coach deve fazer uma merda aí.
Mas agora que o Adam Gaze virou head coach lá, não, não, acho que não dá certo mais.
Agora vamos mesmo para Unidos de Eli Manning.
E aí? Eu não acho que ele vai ficar no Jazz
até
que vem, ano que vem.
Eu acho que algum time desesperado ainda irá pegar no Eli Manning.
Ele aposenta.
Qual time que alguém deve estar precisando de quarterback assim para pegar o Eli Manning? Acho que só o Dolphins mesmo, talvez.
Ah, Eli no Dolphins não, cara. Já falaram de Dolphins. Já falaram de Kaepernick no Dolphins. Já falaram de...
Agora sim. Também temos Arizona Cardinals com problemas de quarterbacks.
Mas aí eu acho meio sacanagem de tirar o Josh Rosen agora.
O Rosen vai ser trocado.
O Rosen vai ser trocado, provavelmente.
Pois é, eu não acho que seja correto isso agora, porque... Novamente eu falando aqui, porque o Dolphins também tá querendo o Josh Rosen.
Sim.
Mas assim, eu não vejo o Josh Rosen sendo trocado agora, porque é muita sacanagem você, tipo, pegar uma pick one do draft,
uhum,
e trocar ele logo na primeira temporada dele, que pra eles não deram certo. Mano, se você levar isso em conta, nem o Tom Brady deu certo na primeira temporada, mas ninguém esperava dele isso.
Ah, mas o Tom Brady teve o fato da lesão do Bledsoe.
Sim.
Mas assim, eu não acho que o Josh Rosen ele seja ruim. É porque ele não deu certo na primeira temporada, você não vai trocar ele agora. Então, você precisa de uma temporada pra ele, se ele for mal, aí você troca. É igual o Deshaun Kaiser, eu também não entendo. Ele foi draftado, aí ele deu certo. Ele não deu certo no Browns, né?
Uhum.
Aí ele foi mandado embora. Aí ele foi pro Packers. No Packers também não deu certo. Aí eu entendi. No Packers ele virou banco, ele não deu certo. O Rodgers teve que entrar machucado. De tão
e virar o jogo. E virar o jogo.
É. O Deshaun Kaiser é tão ruim que o Aaron Rodgers machucado e velho é melhor que o Deshaun Kaiser.
O Aaron Rodgers machucado é melhor que muito quarterback por aí também, né?
Mas, vamos falar a verdade. Quem que vai ser a gente não draftado esse ano?
Onde?
É difícil falar quem não vai ser draftado esse ano, né?
É.
Eu creio que nosso querido amigo Kicker, Gaglianone, irá vir para a IF.
Eu acho muito difícil um Kicker ser draftado.
Hashtag Stylons mandou um abraço.
Eu acho muito difícil um Kicker ser draftado na NFL, porque é tipo, você gastar uma pique por um Kicker...
Não, é igual o Cairo Santos. Se ele não for draftado, ele vai virar undraft agent. Igual aconteceu com o Cairo, nos Sim. Chiefs. Que ele ficou lá 2 meses, daí virou agente não draftado nos Chiefs.
Você tem que draftar um kicker quando seu time não tem um kicker e não vê um kicker bom no mercado.
E no mercado tem ótimos kickers, tanto é que o Ghost vai virar, acho que, creio que vai virar free agent.
Sim.
O cu aí.
Tinha um kicker brasileiro na liga, né? Era pra ter um kicker brasileiro, ele foi chamado pro Titans, só que ele era do elenco de treino, né? Da
FC Squad. Sim. Não, mas tem um jogador que ele é o Breno Giacomani, se não me engano. Ele é filho de brasileiro, mas nasceu nos Estados Unidos. Então, tipo, ele tem só... daí não conta como brasileiro.
Sim, mas ele já ganhou o Super Bowl, não já?
Sim, pelo Seahawks. Atualmente ele está no Jets.
Uhum. Mas ele se considera brasileiro? Eu não sei.
Não.
Ah, então...
Ele fala, é meio
assim. É
igual americano tentando falar português, tá ligado? Forçado, assim.
Mas dá pra ver, tipo, pelo menos alguém de sangue brasileiro aí já ganhou o Super Bowl, né?
Se os Rams ganhassem o Super Bowl, o Cairo Santos iria receber um anel.
Sim, mas eu não. Eu tava com muitas dúvidas sobre o Rams desse ano. Que, tipo, eles estavam bem, aí começou a aparecer que tava piorando, aí chegou nos playoffs e não sei o que aconteceu no time, e ficou muito ruim, só que passou. Aí passou, foi pro Super Bowl, aí deu pra ver que o time não deu certo, não sei porquê. O time simplesmente não jogou direito aquele jogo contra o Patriots, e o Patriots acabou ganhando. Foi na sorte, eu acho.
Não, foi pipoca do Goff. O Goff pipocou nesse jogo. E o time. E o Gurley tava machucado.
É, o Gurley. Eu acho que a maior perda do Rams do ano foi o Gurley, que machucou. E se o Gurley não tivesse. Se tivesse saudável, eu acho que não ficaria 10-3 o jogo, mas.
Aquele Super Bowl ali foi muito ruim, cara.
Vocês acham que esse Super Bowl foi o pior da história da NFL?
Não.
Seattle Seahawks e Denver Broncos.
Nossa, esse foi muito ruim.
Esse aí foi chato pra todos os 31 times da NFL, tirando o Seahawks, que provavelmente tava só rindo naquele jogo, né?
Um abraço pro Russell Wilson, que na linha de uma jarda lança a bola em vez de correr.
Ah, mano.
E fica loucaço no carnaval aí. Vai pro carnaval do Rio.
Já não tá mais aqui, ele já voltou pros Estados Unidos.
Foi pro Caldeirão do Hulk, apareceu lá no Caldeirão do Hulk.
A matéria foi gravada semana passada, Davi.
Foi.
Eu tava esperando, quando será que passa, vai passar esse negócio, velho?
Já passou, Vi.
Já passou.
Caralho.
Caldeirão do Hulk é todo sábado.
Mas e aí, então? Vamos falar dos desempenhos das equipes, então, de novo?
Vamos, porque tá sendo um assunto aleatório, né?
Pois é.
Queria falar dos próximos confrontos, né, que a gente vai ter.
Sim, o próximo confronto do Orlando Apollos vai ser contra o Hot Shots. Eu não vejo um jogo que vai ser disputado, porque o Hot Shots, ele não parece assim, uma equipe tão bem montada quanto o Iron foi, quanto o Commanders é também. E vai ser, se eu não me engano, vai ser em Orlando, né, o jogo.
Que deixa claro que os próximos confrontos de vocês são bem fáceis.
Sim, se bem que não, né, porque o Memphis Express mudou o quarterback e melhoraram muito com isso, até tanto que quase ganharam da gente no último jogo. Se tivesse.
Mas
passou, cara, é. Se perder pro CTS americano, cara.
Ah, mano.
Vai ser passeio, tá, mano?
Saca, tipo... Entrega melhor pro Correios. Entrega melhor pro Correios.
Correios, abraço.
Já faz
graça. Eu sou desgraça do Correios, entrega minha compra.
Fica lá um ano em Curitiba.
Pior que é verdade. Um abraço, República de Curitiba.
Então,
um abraço pro Paulo Guedes aí. Vai privatizar
tudo.
É.
Então, Enzo, fala aí dos próximos confrontos do Iron, então.
Pior que eu não sei de cabeça, eu já dou uma olhada aqui, mas aparentemente não são confrontos tão complicados assim de ganhar. Mas, se não se acertarmos com o quarterback, iremos perder. Infelizmente.
Sobre os confrontos aqui do Apollo, a gente enfrenta o Hot Shots na Week 7 e depois o Legends na Week 8, se eu não me engano, dois jogos em casa.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Possibilidade de ganhar.
Na próxima semana, o nosso jogo é contra San Diego Fleet, que tá com o mesmo número de uma mesma campanha que nós. Eu acho assim que vai ser um jogo bem disputado, porque Fleet tem um ótimo ataque, nós temos uma boa defesa. Na semana 7, é contra o Express, não sei como que vai estar, tem que ver o jogo de semana que vem do Express. Na Week 8, é contra o Legends, aí já é um jogo que eu creio que seja fácil, porque o Legends está uma vitória, três derrotas. Na 9, é contra o Arizona Hotshots, que está 2-2, já vai ser um jogo um pouquinho mais complicado. E na Week 10, é contra o Apollos em Orlando, daí já é jogando.
Próximos dois confrontos são bem difíceis, né?
O Apollo na Week 10 pode ser um confronto que defina o leste.
Pode.
Se o Apollo não tiver 10-0, né? Ou 9-0, pode ser.
É, mas eu. Vai ser em Orlando.
Cuidado com o Express.
Não, vou fazer uma pergunta.
Acho que essa aqui, segunda. Essa segunda parte do
Leste
vai ser.
Ou... Se
seguir
só no
final mesmo, velho.
Cuidado com o Memphis Express.
Cara, ó, a gente não vai perder pro Memphis Express, mas vai ser um jogaço. Eu acho isso.
Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que a gente termina 10-0, mano?
Na minha humilde opinião, sim. A gente consegue ficar 10-0. Só que
temporada perfeita?
Na minha opinião, temporada perfeita não existe. Abraço, New York Giants, maldito.
De 2009 aí, que perdeu pro Giants no Super Bowl.
Isso mesmo.
Não. Temporada perfeita tem sim.
Ah, e é na fila.
Temporada perfeita não existe, senhor. Já tem um exemplo do New England Patriots, perdendo para o Eli Manning. Quarterback que é o pior quarterback na NFL.
Aí não. Apelou. Blake Bortles.
Eu prefiro Bortles do que o Lyman.
Hoje sim.
Blake Bortles no.
Na... Hoje eu prefiro Bortles.
Eu também prefiro Bortles.
Pensou?
Mas, assim, a gente vê os confrontos do
Orlando. Já sei pra onde o Lyman vai.
Pra onde?
É, mano.
É o Lyman irá ir para a EIF, para os Garanhões de Salt Lake.
É, pra levar o Salt Lake para 0-10.
Pronto, vai levar, pronto.
Cara,
o pessoal de Salt Lake vai ficar muito feio.
Lá vai Eli Manning. Sacado. Lá vai Eli Manning. Sacado.
Interceptado.
O Ed, você que vai fazer o teste pra narrador, narra aí como seria o Eli.
Interceptando. Interceptando.
Faz o snap. Ele manda lá pra endzone. Interceptado! Interceptado!
Bola.
O retorno é bom. E olha só, ele vai indo. É touchdown, Memphis Express. Espere pro Memphis Express.
Senhores, lembrando que aqui nós estamos com um projeto de narrar os 4 jogos por semana e será no canal do Discord da EAF Brasil.
Vai rolar uma transmissão pro YouTube disso daí, mano?
Iríamos caçar links no YouTube.
Mas, assim, sim, eu tava pensando, eu tava falando com o Ed hoje no WhatsApp dessa ideia, se tipo, vai ser rádio ou vai ser transmissão, eu vou mesclar.
Rádio EAF Brasil, a melhor rádio do Brasil.
Aí vão tocar Mr. Catra.
Mas assim, se a gente ver os 3 últimos confrontos do Orlando Apollos, eu acho que são os mais difíceis do Orlando Apollos nesses últimos 5 agora, que é contra o Express na Week 8, o San Diego Fleet na Week 9 e o Iron mesmo na Week 10.
Tem o próximo jogo do Apollos depois do Hot Shots? Que eu falei Legends aqui, não sei se é Legends.
É o Legends. Na Week 6 é o Arizona Hotshots e na Week 7 é o Atlanta Legends. Mas eu vejo, eu acho que o confronto mais difícil dos três, apesar que muitos podem achar que eu estou sendo retardado, eu acho que é Orlando Apollos e Memphis Express. Porque vai ser na casa do Memphis Express e o Memphis Express agora com um quarterback que está ajudando no time, né, finalmente. O time está indo bem. Pode aí vir um time difícil aí contra o Apollos.
Eu vou analisar aqui o Arizona Hotshots, próximo adversário. Eu não vi um jogo do Hotshots, mas eu posso falar. Eu acho que a defesa deles e o QB são bons. O QB é bom, só que tem uma dúvida. Vocês veem, tipo, vocês que devem acompanhar algum jogo do Hotshots, como é que é a equipe? Tipo, eu só sei do QB. QB é bom também, pode ser um belo duelo.
De acompanhar, eu vi também o quarterback mesmo. Eu acho que o Ovid não é ruim, mas ele é... Ele parece também pressionado, sabe? Aqueles caras que
ele
só...
Ele é pressionado e acontece as mesmas coisas que o Jared Goff. Pipoqueiro.
Afobado?
Isso mesmo.
Ele é igual o Logan Woodside também, do...
Sim.
Se for pressão, acaba o jogo.
Se tiver episódio do Commanders, a corneta que vai tocar no Odyside.
No episódio que for Commanders aí, porque não vai ter
já
mais.
Já passou. Que já passou.
A gente podia chamar o Will aí um dia, que ele vai começar a tirar o Odyside aí no podcast.
Esse podcast, certo, Davi?
Certo.
Vamos falar sobre alguma coisa ainda? O desempenho do time? Sobre o resumo do Iron?
Né? Falando em Iron, cara, eu acho que o último jogo da semana 10 pode ser difícil também pra gente, velho. Se o Iron estiver brigando por vaga ainda.
Se tiver um jogo atrás, né? Pode ser briga direta pro leste.
Jogo 10 tem isso também.
Só queria deixar, cara, os senhores, que na liga nós temos um excelente kick. Que é o kicker que o Everaldo Marques adora narrar, que é o kicker que tem aproveitamento de 1-4 e que estava no Los Angeles Chargers.
O Kuro tem.
Que é o kicker que é Keiten Kun.
Pô, velho, você quer tacar a quinta série aqui, né, velho?
Quem tem cu tem medo, cara.
Já diria Everaldo Marques.
O cu balança.
Claramente que o cu balança. Em São Chile que o cu balança.
Mas, velho, o cu é bom?
Eu não sei, nunca vi o Cuxu da bola.
Não sei se o Cuxu é bom, não sei se é bom. Quem deve saber é o torcedor do Legends.
É.
Eu prefiro o Cairão da Massa, mas tudo bem.
Pergunta pro Fritz se ele é bom. Fritz deve saber se ele é bom.
Os fãs aí do Atlanta Legends que vão saber te responder melhor, mano.
É.
Mas o atual kicker, acho que o melhor kicker da EF até agora é o Elliot Fry, né? Que
sim.
É o kicker do Orlando Apollo.
Sobre o Elliot Fry, ele curtiu publicação do Apollo BR, só pra falar aqui, né?
Ele, se eu não me engano, ele tá 11/11 agora, né?
É.
Ele não errou nenhum chute.
E o Gilbert ainda não foi interceptado.
Pois é. Então, ainda são...
Será que ele irá ir lá em Menenzar até o fim da temporada?
Não.
Quem sabe, mas talvez uma vez só. Mas acho que não.
Mano, será que ele consegue ficar perfeito assim, sem ser interceptado?
Será que ele passa das 2.000 jardas e consegue ser perfeito?
Alguém aqui viu uma defesa na AAF pressionando o Gilbert tanto assim? Mano, eu não consigo ver, não.
Eu acho que a que mais pressionou foi o Commanders. Que conseguiu fazer 4 sacks em cima da gente.
É, o Commanders pressionou mais. Porque, tipo, eu não vi outra defesa pressionando mais do que o do Commanders. A cortina de ferro do Iron não teve. Não teve cortina de ferro ontem.
Pois é, mas assim, a gente viu que a pressão era só em cima do quarterback. E quando ele passava a bola, ele era um deus jogando a bola, né? Porque ele não errava um passe, ele tanto que dava pra ver que o que funcionava na defesa do Commanders era a linha, e na parte da secundária não tinha ninguém pra defender os jogadores.
E o running back do Commanders tava bem.
É, o Faraó.
Aproveitar esse momento aqui, falaram Commanders, aproveitar pra divulgar as necessidades do Iron, @BrasilIron, tanto no Instagram como no Twitter.
Sim, e sigam a... o @ApolosBrasil também, que é nossos amigos, eles falam também do nosso time.
É, o Apolos BR, Apolos Brasil, Corneta, Apolos, entre outros.
Exatamente. E sigam
de preferência, se puderem não seguir os garanhões de Salt Lake, agradeceríamos.
O Douglas vai ficar puto.
Que se der, qualquer coisa eu corto.
Mano.
Também eu divulgando o projeto interessante aí do Enzo, que foi divulgado nos grupos, no Twitter. Projeto muito interessante de narrar e comentar o jogo da EAF.
Sim.
Sim.
Viramos ser tipo rádio. E daqui a pouco nós temos que entrar para narrar o jogo das 5 horas. Para fazer.
Vai ter o teste do Ed também.
Os 30 minutos. Os 30 minutos de DJ.
Então vamos finalizando.
Eu queria falar como é impressionante o quanto a comunidade brasileira abraçou a IEF, tanto de página que tem aí.
Sim, o brasileiro sabe quanto é ruim por causa do futebol americano brasileiro, que tem muito pouco apoio.
É, a rede social que tomou mais engajamento com a liga foi o Twitter. Eu vejo isso, tipo, comunidade brasileira, comunidade americana, a comunidade também tem francês, alemã, vários perfis do Apollo, de outros times, da Europa também, de fora. Então é interessante.
Muito bom também.
Então... Mas dá pra ver que uma das que mais ganhou o apoio da EF mesmo foi o Brasil, né? A gente consegue ver que a diferença de seguidores, tanto no Apollo Brasil, tanto no Apollo Alemanha, o Apollo França aí, que saiu também. Sigam eles também, apesar que vocês não entendem quase nada da língua deles.
Não. Teve um dia que eu, Davi, falei com um cara em francês e o francês falou comigo em português. O alemão, sei lá.
O nome disso aí é Google Tradutor.
Claramente.
Novidade aí.
Novidade aí.
Google Tradutor. Disponível nas melhores plataformas. Lembrando que esse jabá, nós não recebemos nada. O jabá aqui é feito de graça.
Jabá aí de Google. Curtam os perfis também, francês. Alemão, deve falar tudo em inglês, né? Certeza.
E curta o perfil oficial também, né?
É, o perfil oficial não pode deixar.
É, do Apollos, do Iron e de outros times.
Se eu não me engano, de países assim, a gente consegue ver que o Apollos BR, eu acho que é o segundo no ranking, apenas atrás dos Estados Unidos. se não me engano. Que é o do, dos perfis de team, do, dos fãs, dos...
De... Bom, que, Orlando Apollos, é que os brasileiros vão parar de ir e aproveitem e ver o jogo quando, do Apollos.
É.
Bom, é, também englobou Nova York, que tem uma torcida grande, a Flórida.
Então, é isso.
Obrigado por poder participar dessa primeira edição do seu podcast. E obrigado também pela divulgação de graça do nosso projeto dos jogos.
Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem participado desse primeiro episódio do ApolloCast Brasil. Semana que vem vão ter outros episódios. E é isso. Valeu ao Acareto, que é o ADM do Apollo Brasil.
Aí, mano.
E valeu aí, pessoal.
Valeu.
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 Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.